Imperial Studios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 8 de novembro de 2022. Hoje lá fora, e neste momento, estão 18 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, na produção Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Ucrânia diz estar disposta a negociar, mas só com a devolução do seu território. Eleitores americanos estão a votar nas eleições legislativas intercalares. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão vespertina em português é dedicada à Angola. Milhares de milhões de dólares levados ilegalmente para os estrangeiros estão identificados, mas trazê-los de volta vai requerer negociações.
Temos mesmo necessariamente repatriados, senão nós não vamos conseguir repatriar os valores para Angola. Eles só ficam mais motivados a trabalhar connosco quando eles ouvem que vamos pensar numa partida.
Vamos falar de greves e temos também declarações de um ativista no CUNEN que acaba de ser libertado. Conferência sobre o clima não causa muito otimismo em Angola.
Eu não espero grande coisa em matéria de recomendações e conclusões que venham a sair, portanto, dessa Copa 27.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vão ficar com o João Santa Rita e as notícias internacionais.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país está pronto a negociações com a Rússia, desde que as fronteiras do país sejam restauradas, as vítimas da invasão russa sejam indenizadas e haja esforços para responsabilizar responsáveis de crimes de guerra. O jornal Washington Post tinha anteriormente afirmado que os Estados Unidos queriam que a Ucrânia demonstrasse estar pronta a negociações com a Rússia. O diretor do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse que a principal condição para negociações é a restauração da integridade territorial do seu país. Danilov disse que a Ucrânia precisa também de garantias em termos de defesas antiaéreas modernas, tanques e mísseis de longo alcance. Uma entidade oficial americana disse, entretanto, hoje que qualquer decisão de negociar será tomada pelos ucranianos. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, está, entretanto, de visita a Kiev e manifestou ao presidente ucraniano o apoio firme dos Estados Unidos à Ucrânia. A Ucrânia recebeu, entretanto, o primeiro sistema avançado de defesa antiaérea NASAM e um outro sistema, o ASPID, fornecido pela Espanha. A Coreia do Norte desmentiu, entretanto, alegações dos Estados Unidos que têm estado a fornecer munições de artilharia e outras à Ucrânia. Entretanto, um jornal russo disse que a Rússia e os Estados Unidos têm estado a discutir um acordo sobre armas nucleares estratégicas. O jornal Kommersant disse que as negociações formais poderão decorrer num país do Médio Oriente. Os eleitores americanos estão hoje a votar em eleições legislativas em que estão em jogo todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares do Senado. Ambas as câmaras são atualmente controladas pelo Partido Democrata. Sondagens indicam que os democratas deverão perder o controle da Câmara dos Representantes, prevendo-se uma contagem renhida para o Senado, onde ambos os partidos têm atualmente 50 lugares. Entidades oficiais ligadas ao processo eleitoral a nível estadual avisaram que, em alguns casos, os resultados deverão demorar a ser anunciados devido ao facto de prever votações renhidas. Os Estados Unidos anunciaram ontem uma segunda ronda de sanções a pessoas e companhias em África a quem acusa de fornecerem apoio material ou financeiro ao Estado Islâmico. Estas sanções têm como alvo entidades sul-africanas, incluindo o dirigente de uma célula, Farad Omir. Um total de 4 pessoas e 8 companhias são o alvo destas sanções, que se seguem a outras aplicadas a uma célula do Estado Islâmico envolvida no tráfico de armas para a Somália. No Quênia, um tribunal ordenou aos pilotos da companhia aérea do país, a Kenya Airways, para regressarem ao trabalho até o dia da manhã. A companhia tinha alegado que a greve dos pilotos é ilegal. Os membros do Sindicato dos Pilotos da Kenya Airways, que representa cerca de 400 pilotos, entraram em greve no sábado depois do fracasso de negociações sobre contribuições de reforma e pagamentos adiados. A greve levou ao cancelamento de dezenas de voos de uma das maiores companhias aéreas em África. As autoridades judiciais do Irão avisaram hoje que serão firmes contra quaisquer pessoas que causem perturbações ou cometam crimes nas manifestações antigovernamentais que têm assolado o país há 8 semanas. Na província de Teherã, mais de 1000 pessoas já foram indiciadas por participarem naquilo que o governo disse terem sido motins. Um porta-voz judicial disse que o público tinha pedido aos tribunais e instituições de segurança para lidarem com firmeza contra as pessoas que causam distúrbios. Hoje, estudantes da Universidade de Ciência e Cultura em Teherã manifestaram-se, mas não há notícias de confrontos. Uma agência de notícias ligada aos direitos humanos no Irão disse que 321 manifestantes já foram mortos desde o início das manifestações em setembro. Os meios de informação estatais disseram que 46 membros das forças de segurança foram mortos. Apoiantes do antigo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, bloquearam hoje ruas perto da capital Islamabad, forçando o encerramento de escolas em manifestações de protesto contra a tentativa de assassinato de Khan. A polícia disse, entretanto, que um homem esteve envolvido no ataque ao antigo primeiro-ministro, que tinha anteriormente afirmado que 2 homens tinham estado envolvidos. Imran Khan foi atingido a tiro numa perna na quinta-feira, quando liderava uma marcha em direção à Islamabad para pressionar para a realização de eleições. Khan perdeu o controle do governo em abril, após um voto de não confiança no parlamento. Na cimeira sobre o clima, em Sharm el-Sheikh, no Egito, dirigentes de países mais pobres acusaram hoje os países ricos e companhias petrolíferas de responsabilidade pelo aquecimento global e pediram indenizações pelo que dizem ser danos causados às suas economias. As acusações refletem as tensões entre países ricos e pobres no segundo dia da conferência. O presidente do Senegal, Macky Sall, disse que os países em desenvolvimento, em África, precisam de maior financiamento dos países ricos para programas de adaptação às mudanças climáticas, mas disse que a África vai resistir a planos para mudanças imediatas dos combustíveis fósseis que os países africanos precisam para alimentar as suas economias.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Milhares de milhões de dólares levados ilegalmente para o estrangeiro continuam sem ser repatriados. 6 mil milhões estão plenamente identificados e agora os angolanos voltam a indicar que estão prontos a negociar a partilha desses fundos. Norberto Sateco.
Em declarações à Voz da América, a Diretora Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República de Angola, Eduarda Rodrigues, defende a implementação de acordo de partilha de bens, sob pena das autoridades perderem o rastro desse património identificado, avaliado em mais de 6 mil milhões de dólares.
Temos mesmo necessariamente que partilhar os bens, senão nós não vamos conseguir repatriar os valores para Angola. Ou seja, precisamente porque nós temos processo de crime cá, eles têm processo de crime lá, de branqueamento de capitais, os passos são os mesmos, então nós temos que trabalhar em conjunto. E eles só ficam mais motivados a trabalhar connosco quando ouvimos do outro lado, ou quando eles ouvem que vamos pensar numa partilha de bens, porque senão eles vão se fechar.
Eduarda Rodrigues acrescentou que o governo angolano está a trabalhar para o cumprimento das tramitações para recuperar o capital em causa.
Até o momento, no exterior do país, nós estamos a falar de mais de 6 mil milhões de dólares que estão efetivamente identificados e apreendidos e estão a aguardar uma decisão judicial nossa. E nós continuamos a trabalhar. E quando nós fazemos essa estimativa, significa dizer que nós temos identificado muito património e dinheiro no estrangeiro.
Dentro dos próximos 5 anos, o desafio das autoridades angolanas passará pela recuperação do valor estimado em mais de 50 mil milhões de dólares. O analista político Ângelo Capocha entende que a decisão de partilha de bens peca pelo atraso.
Quis, de facto, impor a sua agenda de forma egoística às entidades financeiras estrangeiras, sem, portanto, esclarecer a imparcialidade que se demanda. Isso requer negociação.
Norberto Sateco, Uambo, Voz da América.
Obrigada, Norberto. Entretanto, o governo angolano vai enviar ao Parlamento uma lei de amnistia para crimes comuns ou militares que tenham sido cometidos nos últimos 7 anos e com penas de até 10 anos de prisão, cujo texto foi aprovado pelo Conselho de Ministros na nesta terça-feira, 8, em Luanda. A proposta de lei não contempla, contudo, os condenados por, entre outros, crimes de peculato e lavagem de capitais. A Central Sindical UNTA apelou ao diálogo para se resolver a greve dos enfermeiros. O Ministério Angolano da Saúde e o Sindicato dos Enfermeiros retomaram na tarde desta terça-feira as conversações que visam satisfazer as reivindicações dos trabalhadores que observam uma greve desde esta segunda-feira em todo o país. A notícia com o Venâncio Rodrigues.
Antes do encontro, o responsável dos recursos humanos do Ministério da Saúde, Batista Monteiro, disse à imprensa que o governo está aberto ao diálogo com os trabalhadores e assegurou que, apesar da paralisação, alguns serviços estão a funcionar a 50%, estando, portanto, controlada a situação nos hospitais. Aquele responsável reconheceu serem fraturantes dois dos 15 pontos constantes do caderno reivindicativo, mas ainda assim assegurou que já estão em tratamento os subsídios relativos aos profissionais que trabalharam diretamente na luta contra a Covid-19.
O subsídio da Covid está a ser pago, o processo não está fechado. Então, só o Ministério pediu ao sindicato que, de facto, fornecesse as listas desses profissionais que reclamam. O Ministério está à espera. Não estão ainda pagos todos os profissionais, mas podemos aqui garantir que mais de 80% dos profissionais que trabalharam diretamente à Covid já receberam os respectivos subsídios. A questão das horas acrescidas tem direito a essas horas quem de facto realizar após o cumprimento do horário normal de trabalho. O Ministério da Saúde está aberto. Tudo estamos a fazer para que possamos então aproximar as partes e levantarmos a greve o mais rapidamente possível. Aquilo que a lei prevê, o Ministério, de facto, está a garantir, está a cumprir. Se em algum momento, em alguma unidade, alguma reclamação, o nosso parceiro deve, de facto, partilhar connosco a informação.
Entretanto, a UNTA, a Confederação Sindical, pediu hoje às partes a pautarem por um diálogo construtivo, visando a satisfação das reivindicações dos enfermeiros. A posição da maior central sindical angolana próxima do governo foi transmitida à Voz da América pelo seu secretário-geral, Joaquim Laurindo.
Estou a acompanhar com muita atenção e com todas as indulgências possíveis. Tanto estou por dentro dessas greves, não é? Encorajei tudo o que esteve ao meu alcance para as possíveis negociações, não é? Possíveis diálogos. Mesmo com a greve. Acompanhar e encorajar os profissionais e encorajar os parceiros sociais que priorizem o diálogo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, terça-feira, 8 de novembro de 2022. Nos últimos 5 anos, tem estado a crescer o movimento reivindicativo dos trabalhadores filiados ou não nos sindicatos em Angola. De lá para cá, já houve greve dos médicos, de ex-militares e veteranos de guerra, da Procuradoria-Geral da República, dos oficiais de justiça, dos professores, dos enfermeiros, jornalistas, uma infinidade de protestos que quase todos eles, se não todos, têm uma particularidade em comum. São pouco consistentes. Uns fazem greve 5 em 5 meses, outros decretam um dia, no outro dia levantam a greve, assinam memorandos e, passados 5 meses, voltam a reclamar sobre os mesmos problemas. Que razões estarão na base desta inconsistência? Especialistas e sindicalistas ouvidos pelo Manuel Zé têm as respostas.
Afinal, quais são as reais causas deste jogo entre patrões e trabalhadores? Nós falamos com o sindicalista Domingos Epalanga, que apontou a ausência de formação como um dos motivos principais.
Repare que nenhuma delas tem uma escola de formação sindical. Angola é o único país da região subsaariana onde as centrais sindicais não têm uma escola ou um centrozinho de formação.
Francisco Jacinto é o líder da central CGCILA. Admite haver debilidades nesse aspecto, mas não é a única razão do problema.
Nós estamos hoje na presença de banalização de uma greve. Eu não sei se até podemos chamar mesmo de uma greve. Passam 2, 4 meses uma greve na mesma instituição. Eu suspendo a greve. Passado 3 meses, estou a voltar a fazer uma nova greve.
A legislação trabalhista existente em Angola é um dos obstáculos importantes na luta sindical, segundo Domingos Epalanga.
Lei Geral do Trabalho, completamente desfasada, feita à medida dos da entidade patronal. A lei da greve tem 30 anos, está completamente completamente descontextualizada da atual realidade. A lei da negociação coletiva tem cerca de 25 anos. A própria lei sindical tem 30 anos. A não revisão destas leis amarra, de alguma forma, o movimento sindical angolano.
Palanga aponta uma terceira razão.
Os sindicalistas estão muito pobres. Os trabalhadores angolanos não têm a cultura de cotização. O sindicalista que tem carro, o patrão te deu. O sindicalista que tem uma casa em condições, que é o patrão.
Um outro aspecto que, no entender do sindicalista, leva a esta postura dos sindicatos é a arrogância e a falta de diálogo da entidade patronal. O jurista Hélder Chiuto entende que a postura adotada pelos sindicalistas no país é dúbia.
Não é normal que alguém que está a reivindicar um direito já tenha sido vítima de falsas promessas recorrentes. Menos 48 horas, 24 horas, levanta logo a greve. Vai voltar a assinar o mesmo memorando que já assinou há 3, 2 meses atrás, que nunca se cumpriu, para depois vir novamente a esta pública se queixar do mesmo problema. Ou essas organizações são medrosas ou não estão preparadas.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E falando então de greves, os oficiais da justiça angolanos vão paralisar os tribunais e os processos a partir de quinta-feira. É mais um protesto contra as condições precárias das instalações de justiça, a falta de transporte e de seguro de saúde e pela revisão do estatuto remuneratório. O anúncio surge depois de várias tentativas de negociações falhadas entre os sindicatos oficiais de justiça e o Conselho Superior de Magistratura, conforme nos conta o COC Mucuta.
O secretário-geral do SOJA, Joaquim de Brito Teixeira.
O caderno legislativo tem melhorias de trabalho, tem a revisão do estatuto remuneratório, promoção na carreira dos oficiais de justiça, o passo de acesso dos funcionários, tem seguro de saúde. Nós começamos a negociar no mês de maio de 2021. Nunca saímos da mesa de negociação com dados concretos. Isto nos preocupa.
O sindicalista avança aqui. A greve surge depois do Conselho Superior da Magistratura se negar a negociar com os responsáveis do Sindicato dos Oficiais de Justiça.
A razão da nossa greve é a não resposta do caderno reivindicativo que entrou a 15 de abril de 2021. Quando começa? Começa no dia 10, que vai ao dia 14, 15, 16 e 17. Pelas diligências feitas junto do Conselho Superior da Magistratura, para darmos entrada da declaração da greve, acontece que o Conselho Superior da Magistratura negou-se a receber a declaração da greve, pelo que pede-nos para darmos entrada no Ministério da Justiça. Ora, se a entidade patronal é o Conselho Superior da Magistratura, não vemos razão para dar entrada no Ministério da Justiça.
A Voz da América tentou o contacto com os responsáveis do Conselho Superior da Magistratura, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Foi libertado na semana passada o ativista do CUNEM Chilalo João Mohalo. Recordamos que João Mohalo foi condenado em agosto do ano passado a 3 anos de prisão por falsificação de documentos, exercício ilegal de funções e públicas e ainda profissão titulada. Isso referente a uma acusação de falsificação de credenciais que lhe permitiram ingressar na função pública como professor licenciado. Chilalo João Mohalo falou com o nosso repórter Armando Chicó, que condenou o processo judicial, afirmando que os juízes são funcionários públicos e não independentes.
Quanto às condições sociais da unidade prisional do PUPU, anteriormente conhecida em Angola como cadeia de segurança máxima, em que permaneceu 1 ano e 6 meses...
O diretor do estabelecimento penitenciário do PUPU, o senhor Celestino José, é uma pessoa vertical que gosta de desafiar. Portanto, é alguém que penso que viveu muito em circuitos onde existe a democracia liberal. Nem parece ser uma pessoa que também faz parte do regime, ou pelo menos do sistema. Muito antes dele, vivia-se um cenário de caos no PUPU. A chegada dele acabou por promover um conjunto de reformas que alteraram o paradigma daquele estabelecimento. Hoje, já se consegue passar por aquela estação com alguma possibilidade de voltar para cá. casa, porque anteriormente era difícil entrar no PUPU e sair à vida, pelo menos vivo. O PUPU, por ser a máxima segurança do país, ela recebe recluso do canto do país. Pelo menos, inclusive, as pessoas mais perigosas do país, no caso, os que vivem em Luanda e etc., são sempre transferidos para o PUPU. E trocamos impressões. Aliás, eu fiz também esse papel dentro do estabelecimento para ter pelo menos uma nota sobre aquilo que são os estabelecimentos penitenciários. E ao longo todo, recebi informações de que em relações interpessoais, interreclusos lá, não é a salvaguarda dos direitos subjetivos dos reclusos, não só, a relação entre reclusos e os funcionários era muito eficiente com a relação aos outros estabelecimentos. Só para teres uma ideia, anteontem mesmo, o Comitê dos Direitos Humanos da província de Quelene esteve lá. Muito antes, estava lá também uma sociedade, a Organização da Sociedade Civil, que doaram alguns bens. O Provedor Nacional da Justiça esteve há dias. Quer dizer, as entidades nunca faltam visitar aqueles estabelecimentos. Estou para terminar, desde que me estabeleci lá, nunca faltou comida. Nunca faltou comida no PUPU. Tem outro pormenor muito importante também, que eu pude constatar, é exatamente a escolarização. E lá tem escola.
Questionado se vai abandonar o ativismo depois da sua detenção aos 18 de janeiro de 2021 e posteriormente condenado a 3 anos de prisão pelo juiz Prudência Altino Nacimanekwe, no processo CREVA número 15/2021-J, Chilalo João Mohalo disse...
Não. Essas prisões normalmente nos tornam mais maduras. Depois de passarmos por essas tempestades, acabamos por nos posicionar da melhor maneira possível.
Namíbemos, América, Armando Chicoca.
E esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e também onda média, ainda em FM. No início da nossa segunda meia hora de programação, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e ainda a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Esperamos que continuem connosco a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, pode participar no África Agora às sextas-feiras, enviando-nos perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E vamos falar agora de meio ambiente, isto porque decorre em Sharm el-Sheikh, no Egito, a Cimeira do Clima, conhecida por COP27, que pretende encontrar caminhos para minorar as mudanças climáticas. Um dos pontos que entraram na agenda, por pressão dos países em desenvolvimento, tem a ver com os custos para esta mitigação, que segundo governadores e especialistas, devem ser suportados pelos países poluidores. As expectativas variam muitas vezes de governantes e ativistas e especialistas do ambiente. Bernardo Castro, da organização não-governamental angolana Rede de Terra, disse ao nosso colega Álvaro Lugero Andrade não esperar muito a cimeira.
O debate sobre a transição climática tem sido marcado por, digamos assim, por muitos antagonismos entre Estados, assim, por interesses geoestratégicos, portanto, que já se conhecem. E então, eu não espero grande coisa em matéria de recomendações e conclusões que venham a sair, portanto, dessa própria do ICET. O que não esperamos, sim, sobretudo, era que se tocasse muito o aspecto que tem a ver exatamente com a justiça climática, porque no meio de todas essas situações, desse debate político, depois desse levantamento científico que se fez, portanto, no meio disso tudo, quem acaba por sofrer são aquelas pessoas que não são chamadas nesse debate, mas que são as que mais sofrem, portanto, com o impacto das alterações climáticas, portanto, as chamadas periferias que nós temos. Então, esse é o grande problema que é. A justiça climática agora já está a ganhar uma situação. As pessoas estão a despertar para essa realidade toda. Então, era bom que os próprios Estados que participam desse debate internacional, portanto, estão internamente em matéria de implementação dessas matérias. Portanto, aqui o debate saiu do político para exatamente proteger aquelas pessoas que mais sofrem.
Página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Hockey em Patins, a decorrer na Argentina, na cidade de San Juan, onde estão lá Moçambique e Angola. Ontem as duas nações estiveram frente a frente. Angola deu salve aos moçambicanos, 5-2, jogo do grupo B, onde ainda ontem a Argentina bateu a Espanha. Hoje, mais tarde, Moçambique, com missão impossível, tem precisamente pela frente a Espanha, que perdeu com a Argentina por 4-2, tem que ganhar. Moçambique tem poucas chances. Angola tem pela frente a Argentina. Este também não vai ser fácil, não, para os angolanos. No outro grupo, o grupo A, Portugal ontem goleou a França 5-1. Itália goleou o Chile 8-3. Hoje o grande jogo é aquele entre Itália e Portugal. Vamos continuar a seguir. No futebol, na Europa, assinalaram ontem a derrota em Espanha do Real Madrid frente ao Rayo Vallecano 3-2. Rayo começou a ganhar, Real empatou, passou à frente. Rayo empatou ainda antes do intervalo e depois marcou de penalti aos 67 minutos para ganhar o jogo. Penalti foi repetido. Real não gostou, mas perdeu. Foi a primeira derrota do Real Madrid neste campeonato espanhol. Não se pode ganhar todas. Barcelona comanda agora com 2 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Hoje, Barcelona, depois de ter jogado no sábado, torna a entrar em campo para o seu último jogo antes do Campeonato do Mundo. Barça está no campo do Osasuna, não vai ser fácil. Osasuna está em 5º lugar, quer sem dúvida ganhar, pois está a 1 ponto do Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava e do Real Betis em 3º e 4º lugar, respectivamente. Real Madrid volta a jogar na quinta-feira, recebe o Cádiz. No futebol feminino africano, tudo aposto para os jogos da manhã, das meias-finais da Liga das Campeãs. Está a decorrer em Marrocos. Frente a frente vamos ter as atuais campeãs, Mamelodi Sundowns da África do Sul, frente às rainhas Simba Queens da Tanzânia, e as outras rainhas, a Bailarsa Queens da Nigéria, têm pela frente as FAR de Marrocos. Favoritas para irem à final? Creio que são as FAR e Mamelodi Sundowns. Vamos a ver. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernando continua ausente por lesão, mas a sua equipa, o Houston Rockets, ontem bateu o Orlando Magic 134-127. Foi o embate dos últimos da Conferência Leste e Conferência Oeste. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, ontem bateram o Sacramento Kings 116-113. O Utah Jazz deu que basada ao Los Angeles Lakers 139-116. Um jogo a tomar em conta dos muitos de ontem foi aquele entre o Dallas e o Brooklyn Nets, que o Dallas venceu por 96-94. Chamamos a atenção para este jogo, porque ontem o base esloveno Luka Doncic somou o seu 9º jogo a abrir esta época da NBA com 30 ou mais pontos. No triunfo frente ao Brooklyn Nets, o esloveno somou 36 pontos. Aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi até Charlotte, ganhou 108-100. Na classificação, na Conferência Leste, Milwaukee Bucks comanda, Washington está em 9º. Os mamparras da Conferência Leste são Orlando Magic, em 8º lugar. Na Conferência Oeste, o Utah Jazz comanda, e quem vai muito mal nesta conferência é o Los Angeles Lakers de LeBron James. Está em 9º. Em 8º está o Houston Rockets, à espera da recuperação de Bruno Fernando.
Estamos a aproximar do final da nossa primeira meia hora de emissão. Não esqueça, a Voz da América vai continuar consigo durante mais uma hora. Na apresentação vai ficar o Amâncio Miguel, que por acaso hoje faz anos. Portanto, digam-lhe a ele, parabéns, Amâncio. Vamos então continuar.
Make you do your best, yeah. Papa God will handle the rest, yeah. Even if you don't get money, yeah. They call it a good body. No need to get your body, yeah. If it not be God's way, yeah. That's a baby dead body, yeah. Nobody did your baby. When you fall, you go stand up again. You try him again, again and again and again. Cause it's all easy, yeah. Oh, oh, oh. To the thing and the dance and the people, they'll be just, yeah. Oh, oh. My brother, my sister, tell me today. Oh, oh, oh. If you go to a party, you make with the tango, yeah.
Estimado amigo, ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina, neste 8 de novembro de 2022. Aqui é Washington, D.C., são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, na sonoplastia o Joe Gill, eu sou o Amêncio Miguel, boa escuta. As notícias que dentro de momentos serão apresentadas por Ana Guedes, iremos destacar a Ucrânia e diz estar disposta a negociar, mas só com a devolução do seu território. E eleitores americanos estão a votar em eleições legislativas. A Voz da América, transmitimos a partir de Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram e também na nossa página que é www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o noticiário internacional com Ana Guedes.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país está pronto para negociações com a Ucrânia, aliás, com a Rússia, desde que as fronteiras do país sejam restauradas, as vítimas da invasão russa sejam indemnizadas e haja esforços para responsabilizar os que são responsáveis por crimes de guerra. O jornal Washington Post escrevia que os Estados Unidos queriam que a Ucrânia demonstrasse estar pronta a negociar. O diretor do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse que a principal condição para negociações é a restauração da integridade territorial do seu país. Danilov disse que a Ucrânia precisa também de garantias em termos de defesas antiaéreas modernas, tanques e mísseis de longo alcance. Um responsável americano disse, entretanto, hoje que qualquer decisão de negociar será tomada pelos ucranianos. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, está, entretanto, visita a Kiev e manifestou ao presidente ucraniano o apoio firme dos Estados Unidos à Ucrânia. Ucrânia que recebeu, entretanto, o primeiro sistema avançado de defesa antiaérea e outro sistema, o ASPID, fornecido pela Espanha. A Coreia do Norte desmentiu, entretanto, alegações dos Estados Unidos que têm fornecido munições de artilharia e outras à Ucrânia. Entretanto, o jornal russo disse que a Rússia e os Estados Unidos têm estado a discutir um acordo sobre armas nucleares estratégicas. O Kommandant disse que as negociações formais poderão decorrer num país do Médio Oriente. Os eleitores americanos estão hoje a votar em eleições legislativas em que estão em jogo todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares no Senado. Ambas as câmaras são atualmente controladas pelo Partido Democrata. Sondagens indicam que os democratas deverão perder o controle da Câmara dos Representantes, prevendo-se uma vantagem renhida ou uma luta renhida para o Senado, onde ambos os partidos têm atualmente 50 lugares. Entidades oficiais ligadas ao processo eleitoral a nível estadual avisaram que, em alguns casos, os resultados deverão demorar a ser anunciados devido ao facto de se preverem votações renhidas. Os Estados Unidos anunciaram ontem uma segunda ronda de sanções a pessoas e companhias em África que acusa de fornecerem apoio material ou financeiro ao Estado Islâmico. Estas sanções têm como alvo entidades sul-africanas, incluindo o dirigente de uma célula, Farhad Umar. Um total de 4 pessoas e 8 companhias são alvo destas sanções, que seguem outras aplicadas a uma célula do Estado Islâmico envolvida no tráfico de armas para a Somália.
São 12 horas e 34 minutos aqui em Washington, D.C. Nesta segunda parte da emissão vespertina, destaque para a cobertura da Voz da América, as eleições legislativas ou eleições de meio termo aqui nos Estados Unidos. Mas para já, nos próximos minutos, a atualidade nos países africanos de língua portuguesa, e vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde há um novo Parlamento que entrou esta terça-feira em funções, com uma cerimónia de investidura de 55 deputados eleitos a 25 de setembro último. O Oscar Medeiros reporta que Selmira Sacramento é a primeira mulher em democracia eleita presidente daquele órgão. Oscar.
Selmira Sacramento, única candidata ao cargo, foi eleita com 52 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto em branco. A dirigente da Ação Democrata Independente, licenciada em Biologia, tem 47 anos de idade e é deputada da Assembleia Nacional desde 2010. Selmira Sacramento foi presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe entre 2014 e 2018 e, nos últimos 4 anos, liderou a terceira comissão da Assembleia Parlamentar da CPLP. No seu primeiro discurso como presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Sacramento recordou Alda do Espírito Santo, a primeira mulher indicada para o cargo durante o regime de partido único entre 1975 e 1990.
Nesta hora, em que assumo plenamente as minhas funções de Presidente da Assembleia Nacional, os meus pensamentos vão para uma grande mulher santomense, a poetisa Alda do Espírito Santo, que num dia como hoje, há mais de 30 anos, assumiu a presidência da Assembleia Nacional. Foram necessárias mais de 3 décadas. Um longo parênteses que se abre e só agora fecha com a eleição de mais uma mulher a esta Casa Parlamentar.
Entre os desafios para a 12ª legislatura, que hoje se iniciou, a nova líder do Parlamento santomense destacou a revisão da Constituição da República.
O país precisa de todos nós, de todas as ideias e contribuições. É neste debate sério, profundo e contraditório sobre as reais questões que afetam o nosso país e as nossas populações, que reforçamos o poder da nossa Assembleia e melhor servirmos o nosso povo.
Na instalação do novo Parlamento, saído das eleições de 25 de setembro, Abnildo de Oliveira, também da ADI, foi eleito primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, enquanto que Arlindo Barbosa, do MLSTP-PSD, a segunda força política mais votada nas últimas eleições, viu a sua candidatura para o cargo de segundo vice-presidente deste órgão rejeitada pela maioria dos deputados. A eleição do segundo vice-presidente deverá agora acontecer na próxima sessão parlamentar e o MLSTP-PSD poderá indicar outro candidato. O novo Parlamento santomense é composto por 4 formações políticas: a ADI, com 30 deputados, o MLSTP-PSD, com 18, o Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido da Unidade Nacional, com 5 deputados, e o Movimento Basta, com 2 deputados. O presidente da República, Carlos Villanova, marcou presença na reta final da cerimónia e dirigiu uma mensagem ao novo Parlamento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde o porta-voz do Presidente da República diz que o chefe de Estado jamais interveio nos assuntos da justiça. António Oscar Barbosa, que reagia às acusações de um advogado no caso 1 de fevereiro, segundo o qual Omar Sissoko Embalou tem obstruído decisões judiciais, considera tais declarações falsas. É reportagem de Lassana Kassamá.
António Oscar Barbosa desmente afirmando que o Presidente da República não tem nada a ver com o que a Justiça faz ou deixa de fazer.
Não tem nada a ver com o que a Justiça faz ou não faz. Absolutamente não interfere na vida dos tribunais. Absolutamente falsas, inconsistentes, porque não há nenhuma prova material tu podes justificar isso? Isso é absolutamente infantil.
Nesta entrevista ao Voz da América, o conselheiro porta-voz do Presidente da República não descarta a possibilidade de uma ação judicial contra o advogado Marcelino Tupé.
É da sua responsabilidade e poderá, mais tarde, ser chamado à ordem nos tribunais para poder comprovar o que tem vindo a afirmar.
Sr. Doutor, na sua opinião, quem estaria em posição de obstruir uma decisão judicial faz esse caso em concreto?
Isso é uma pergunta que a resposta vem do Ministério Público, vem dos tribunais. Nós não temos nada a ver com isso, o Presidente muito menos.
O Presidente da República é garante da Constituição, cumpre e faz cumprir a lei. Por isso, perguntamos ao António Oscar Barbosa o que vai ele, o Presidente da República, fazer com que as decisões judiciais sobre o caso 1 de Fevereiro sejam cumpridas.
O Presidente, repito, não interfere nos assuntos diretamente conectados com os tribunais. O Tribunal é um órgão puramente independente, o Presidente é um garante da lei, mas as coisas têm que ter as suas tramitações. Nunca pode interferir, e nunca interferiu, e nem vai interferir, porque o Presidente, se isso tem consciência clara da sua responsabilidade, tem consciência clara e conhecimento claro de que não pode, não deve e não quer interferir nos assuntos judiciais.
Para o conselheiro porta-voz do chefe de Estado guineense, certas acusações que são dirigidas contra o Manuel Moctarciso Coimbalo visam criar um clima de instabilidade e de confusão na Guiné-Bissau.
Internamente, a situação está difícil devido aos preços dos produtos, por uma necessidade que aumentaram brutalmente, não por nossa culpa, mas como consequência direta da crise internacional da guerra Rússia-Ucrânia. E as pessoas aproveitam esse mal-estar para tentar deitar gasolina no lume, procurando saídas que são contrárias ao Estado de Direito Democrático. Mas nós estamos conscientes de que nem tudo está bem, mas também nem tudo está mal.
Era António Oscar Barbosa Cancan, conselheiro porta-voz do Presidente da República, reagindo às acusações do advogado de defesa do processo 1 de Fevereiro, Marcelino Tupé, de acordo com as quais o chefe de Estado é quem está a impedir a libertação de alguns dos presos em conexão a este caso. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. E agora vamos a Moçambique, onde está em vigor desde o mês de outubro o novo sistema salarial do Estado, que está a deixar o país quase que é suspenso, com ameaças de greves em todos os setores, com realce para o setor da justiça e também o setor da saúde. William Mapote, em Maputo, com as últimas sobre o processo.
Reunidos ontem em sessão extraordinária da Assembleia Geral, os juízes estiveram a analisar a sua situação salarial à margem da tabela em vigor, que, tal como todos os setores da função pública, classificam como prejudicial. Em um comunicado emitido no final do encontro, que decorreu a portas fechadas, os juízes dizem que a tabela põe em causa o estatuto dos magistrados. Dizem ainda que vão continuar a tentar diálogo com o governo para resolver o assunto. Contudo, caso as negociações não resultem, vão recorrer ao seu poder para impugnar o novo sistema salarial. A Ordem dos Advogados, através do seu bastonário Duarte Casimiro, mostra-se preocupada com os contornos que a nova tabela está a trazer e deixa um apelo ao Executivo.
Da forma como está agora está muito difícil mesmo. E depois pior, porque já estamos a caminhar para situações de greves. Quer dizer, isso vai piorar, porque se vai começarem médicos em greve, professores em greve, juízes em greve, advogados, se calhar também se forem chamados. Isso não faz muito sentido. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma maneira de parar isso. E dá tempo ao tempo, e acho que dessa forma poderemos ter uma solução.
E o governo demarca-se e remete a solução das questões reivindicativas dos magistrados, em particular, à comissão técnica criada para o efeito.
Há vários grupos, se quisermos, vários setores, que de forma coletiva ou individual têm estado a apresentar as suas contribuições, as suas reclamações, e estas contribuições e reclamações estão a ser devidamente analisadas pela comissão de enquadramento a que nós nos referimos e que foi criada justamente para atender a esses processos. Qualquer pronunciamento de algum grupo, seja ele dos magistrados ou outro, está a ser devidamente atendido, portanto, pela comissão de enquadramento.
Era Filimão Soares, porta-voz do Conselho de Ministros, falando da situação reivindicativa dos magistrados. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, e continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. E continuamos a falar de Moçambique. Desta feita, vamos à região centro. A organização Save the Children International denunciou que vários pais estão a recorrer a um segundo registro das suas filhas para submetê-las a uniões prematuras, uma nova manobra para contornar a lei que criminaliza as uniões com crianças, ou melhor, com menores de 18 anos. Reportagem a partir de Manica, Chimoio, concretamente com o André Batista.
Ana Dulce Guisado disse que situações recorrentes estão a ocorrer em distritos que tinham altas taxas de uniões prematuras e que foram abrandadas por campanhas de sensibilização e de divulgação da lei que criminaliza a união prematura.
Então, uma criança que em janeiro poderia ter 12, 13 anos, o pai, porque pretende engajar a menina numa união prematura, vai e simula uma situação qualquer de que não tem documentos e faz um segundo registro desta criança, indicando que ela tem 18 anos.
Se avançar números, Ana Dulce Quisato disse que vários casos foram reportados às autoridades e estão a ter um segmento judicial. Para Júlia Wachaf, ativista feminista, observa que a nova tática para as uniões prematuras tem um efeito devastador na vida das raparigas.
Então, falar deste caso, onde os próprios pais é que arranjam artimanhas para e inventam, mentem, omitem que esta criança ainda não tem 18 anos para que tenha um documento, um BI, tem um impacto muito negativo, consequências muito drásticas.
Em declarações à Voz da América, a também diretora executiva da Promura, uma associação de proteção de mulheres e rapariga, afiança que os pais a seguirem por este caminho levam o país à perda de desenvolvimento de capital humano.
Por desta união prematura, advém as gravidezes precoces. Muitas dessas gravidezes precoces causam a desnutrição crónica, a criança fica desnutrida, o bebê também nasce desnutrido, causando uma desnutrição crónica, e muitas dessas podem até levar à morte. E dessas gravidezes precoces, muitas crianças não conseguem dar o parto, não conseguem seguir com o trabalho de parto. Muitas delas perdem a vida, o corpo ainda não está preparado, não tem o colo do útero preparado para parir uma criança, e mesmo os próprios seios da criança ainda não estão preparados. É uma criança, é menor.
Nilson dos Santos, magistrado do Ministério Público e defensor dos direitos humanos, disse que já teve de lidar com casos curiosos em que a justiça teve de recuar uma ação contra um idoso em união prematura com uma rapariga.
Para nós foi um bocado complicado prender alguém que está a sustentar uma menor e que ainda estava grande, que era o único sustento. Então, a justiça também, às vezes, fica com um pé atrás. Podemos estar a repor, né, a legalizar, mas alguém está a sofrer por causa do nosso trabalho.
Moçambique é o segundo país na África Austral com a mais alta taxa de uniões prematuras na região, perdendo apenas para o Malau. André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. África Agora, disponível em www.voaportugues.com, a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português e na página dedicada ao África Agora pode ver as edições anteriores. No último programa falámos do impacto do novo governo do Brasil que pode vir a ter no continente africano. Lula da Silva sobe ao poder em janeiro de 2023. Aqui nos Estados Unidos, hoje, 8 de novembro, é dia de eleições intercalares. Toda a informação com o Álvaro Lugier Andrade.
Os americanos estão a votar numa das eleições mais concorridas dos últimos anos e não será de todo se prever que amanhã o centro de poder possa ser diferente aqui em Washington. Nestes últimos dois anos, os democratas controlaram a Casa Branca e o Congresso. Mas, segundo as sondagens, tudo aponta para uma vitória dos republicanos na Câmara dos Representantes e, possivelmente, no Senado. Entretanto, em todo o país, há eleições a nível local, estadual e por leis específicas. As comunidades imigradas apostam forte nas legislaturas locais e estaduais. Por exemplo, em Massachusetts, Liz Miranda, descendente de cabo-verdianos, depois de ter sido representante por 4 anos, concorre hoje ao Senado no Estado. Em conversa com a Voz da América, ela adiantou os temas que pretende levar ao Senado.
Trabalho em vários assuntos, imigração, justiça ambiental, justiça económica. Trabalho muito com a saúde materna. Mulheres negras têm morrido, muitas mulheres imigrantes morrem durante o parto na América, onde temos os melhores hospitais. E trabalho muito com a justiça criminal. Cresci numa casa, numa comunidade, em que pessoas da minha família foram presas. Por isso trabalho junto do sistema judicial aqui em Massachusetts, onde mandamos para a prisão pessoas negras 8 vezes mais do que brancos.
Where we send black people to jail 8 times.
Estive durante 4 anos como representante primeira cabo-verdiana na Câmara dos Representantes também. Eu penso que ser parlamentar é muito importante. O facto de estar sentada à mesa creio que é algo histórico para a comunidade e para as mulheres.
Rita Mendes é brasileira, advogada e até agora vereadora na cidade de Brockton, também em Massachusetts. Seu opositor, Mendes concorre à Câmara dos Representantes do Estado com a bandeira da igualdade e maior representatividade das minorias.
E eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder estar representando as pessoas de língua portuguesa aqui na cidade de Brockton. O que eu tenho sempre trabalhado aqui na minha comunidade é para estar trazendo mais igualdade, para as pessoas poderem ter acesso ao governo, independente da dificuldade de idioma, de não conseguir, não saber falar a língua, poder estar entendendo as coisas importantes que estão acontecendo na cidade, para as pessoas poderem se engajar na política americana, principalmente pessoas da minoria que não nasceram aqui, que não entendem muito da política, poder ter esse acesso direto e saber que qualquer coisa que elas precisarem, tem uma pessoa ali que vai estar entendendo a cultura, entendendo as dificuldades. Eu sinto que as pessoas da minoria estão começando a despertar os grupos, as pessoas, para poder estar mais engajado na política, para poder sair para votar, e aos pouquinhos está aumentando essa representação, mas ainda tem muito mais trabalho para poder estar fazendo para frente.
Na luta pelo Congresso em Washington, 2 temas parecem chamar mais a atenção dos eleitores e dos candidatos. Os republicanos apelam à crise económica, particularmente à inflação altíssima, e democratas no acesso ao direito ao aborto e no reforço da democracia. O docente e analista político Dinis Borges, radicado na Califórnia, analisa qual vai pesar mais.
Eu penso que esses temas vão, de facto, pesar na balança, como disse muito bem. Na realidade, eu volto sempre às questões económicas. As questões sociais são muito importantes. Eu penso que a questão do aborto e esta nova composição do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos da América está a preocupar muita gente, particularmente mulheres, mas não só. Muita gente, portanto, não só do Partido Democrático. Eu diria também mesmo do Partido Republicano, particularmente dos chamados mais moderados do Partido Republicano. Concerne de acto eleitoral em acto eleitoral, pelo menos é a nossa experiência, não é? Particularmente nos últimos 25 para 30 anos, é que a economia pesa sempre. E nós, se voltarmos àquela célebre frase, portanto, de Bill Clinton, não é? Economia que pesa, não é? Eu penso que o preço dos combustíveis, a inflação nos Estados Unidos da América, os problemas de ordem económica pesam sempre mais, muitas vezes até, não, nem são, como nós sabemos, algo que o próprio presidente do país poderá fazer algo. Mas assuntos que normalmente pesam mais do que os assuntos sociais. E particularmente numa eleição destas em que, como nós sabemos, através dos últimos 2 anos, em muitos estados da União Americana, os republicanos fizeram o chamado gerrymandering, ou seja, modificaram muitos distritos a favor dos próprios republicanos. Portanto, nós estamos perante uma situação bastante difícil para os democratas, até porque as eleições intercalares quase sempre pesam e penalizam o partido no poder. E essa é uma tradição quase americana, que raramente é encontrada cumprida. Portanto, tendo essa consideração, tendo a situação das questões económicas e da inflação nos Estados Unidos da América, eu penso que as questões económicas vão pesar mais do que as questões sociais.
Há outros temas que estão a ser votados hoje. O cientista político Pedro Marcelino, no programa Washington Fora de Horas, citou alguns.
Em várias corridas as pessoas estão a votar, não apenas para senadores, não apenas para governadores, não apenas para o Congresso. Em várias corridas há 27 secretários de Estado que estão a ser eleitos e nós vimos na última eleição como foi essencial haver determinados secretários de Estado, inclusivamente alguns republicanos, que resistiram à negação dos resultados. Muitos dos candidatos republicanos que estão a candidatar-se a essas posições, neste momento, são pessoas com algum historial de, pelo menos, algum relativismo em relação a essa questão. Isso é preocupador porque gera celeuma para a próxima eleição. Mas outras questões centrais transformaram-se, neste momento, em questões de primárias da eleição. Uma delas são os direitos ao porte de armas, a outra são as leis eleitorais. Portanto, há várias leis na eleição que estão a ser licenciadas na eleição hoje sobre leis eleitorais, de forma eleitoral, muitas delas iliberais, muitas delas restringindo o acesso, sobretudo, a pessoas de minorias, a pessoas mais pobres. E temos também a questão do aborto, que se tornou uma questão central e uma questão que está a levar, provavelmente, muitos republicanos a ir votar, mas também tem muitos democratas, exatamente. Então, temos muitos republicanos a avançar no sentido de verem estas agendas progredir, mas, ao mesmo tempo, temos uma incitação do voto feminino, sobretudo, e, em particular, do voto feminino negro, que acabou por ser, no fundo, a tábua de salvação de Joe Biden na eleição presidencial e que provavelmente vai tornar a ser o voto essencial em muitas das corridas cruciais desta eleição.
8 de novembro, dia de eleições legislativas nos Estados Unidos.
Página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Hóquei em Patins, a decorrer na Argentina, na cidade de San Juan, onde estão lá Moçambique e Angola. Ontem as duas nações estiveram frente a frente. Angola deu sova aos moçambicanos, 5-2, jogo do grupo B, onde ainda ontem a Argentina bateu a Espanha. Hoje, mais tarde, Moçambique, com missão impossível, tem precisamente pela frente a Espanha, que perdeu com a Argentina por 4-2, tem que ganhar. Moçambique tem poucas chances. Angola tem pela frente a Argentina. Este também não vai ser fácil, não, para os angolanos. No outro grupo, o grupo A, Portugal ontem goleou a França 5-1. Itália goleou o Chile 8-3. Hoje o grande jogo é aquele entre Itália e Portugal. Vamos continuar a seguir. No futebol, na Europa, assinalaram ontem a derrota em Espanha do Real Madrid frente ao Rayo Vallecano 3-2. Rayo começou a ganhar, Real empatou, passou à frente. Rayo empatou ainda antes do intervalo e depois marcou do penalti aos 67 minutos para ganhar o jogo. Penalti foi repetido. Real não gostou, mas perdeu. Foi a primeira derrota do Real Madrid neste campeonato espanhol. Não se pode ganhar todas. Barcelona comanda agora com 2 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Hoje, Barcelona, depois de ter jogado no sábado, torna a entrar em campo para o seu último jogo antes do Campeonato do Mundo. Barça está no campo do Osasuna, não vai ser fácil. Osasuna está em 5º lugar, quer sem dúvida ganhar, pois está a 1 ponto do Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, e do Real Betis em 3º e 4º lugar, respectivamente. Real Madrid volta a jogar na quinta-feira, recebe o Cádiz. No futebol feminino africano, tudo aposto para os jogos da manhã, das meias-finais da Liga das Campeãs. Está a decorrer em Marrocos. Frente a frente vamos ter as atuais campeãs. Mamelodi Sundowns da África do Sul. Frente às rainhas Simba Queens da Tanzânia. E as outras rainhas, a Bayelsa Queens da Nigéria, têm pela frente as FAR de Marrocos. Favoritas para irem à final? Creio que são as FAR e Mamelodi Sundowns. Vamos a ver. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernando continua ausente por lesão, mas a sua equipa, o Houston Rockets, ontem bateu o Orlando Magic 134-127. Foi o embate dos últimos da Conferência Leste e Conferência Oeste. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, ontem bateram o Sacramento Kings 116-113. Utah Jazz deu que basada ao Los Angeles Lakers, 139-116. Um jogo a tomar em conta dos muitos de ontem foi aquele entre o Dallas e o Brooklyn Nets, que o Dallas venceu por 96-94. Chamamos a atenção para este jogo porque ontem o base esloveno Luka Doncic somou o seu 9º jogo a abrir esta época da NBA com 30 ou mais pontos. No triunfo frente ao Brooklyn Nets, o esloveno somou 36 pontos. Aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi até Charlotte, ganhou 108-100. Na classificação, na Conferência Leste, Milwaukee Bucks comanda, Washington está em 9º. Os mamparras da Conferência Leste são Orlando Magic em último lugar. Na Conferência Oeste, o Utah Jazz comanda e quem vai muito mal nesta conferência.
E com o desporto marcamos o ponto final a esta segunda parte. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Somos a Voz da América desde Washington DC, a transmitir a emissão vespertina a partir, tal como disse, de Washington DC, nesta terça-feira, 8 de novembro, dia de eleições aqui nos Estados Unidos. A sonoplastia de Joe Gill, na produção o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda é frequência modulada através das estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor nosso da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Boa escuta. Sendo hoje dia das eleições legislativas ou intercaladas aqui nos Estados Unidos, destaque também para a página de política americana com João Santa Rita. Em termos de títulos, a Ucrânia diz estar disposta a negociar, mas só com devolução do seu território. Eleitores americanos, tal como disse, estão a votar em eleições legislativas aqui nos Estados Unidos. E quando são 13 horas e 1 minuto, vamos agora abrir o espaço para a reportagem e começamos na Guiné-Bissau, onde o presidente Umaro Sissoko Embalo refuta a interferência na justiça. Peritos das Nações Unidas afirmam que os legados não resolvidos do comércio e tráfico de africanos escravizados e do colonialismo, o apartheid pós-colonial de segregação, continuam a prejudicar as crianças de ascendência africana em todas as áreas de vida. Estes alguns dos tópicos que iremos abordar nos próximos minutos. Agora sim, vamos concretamente a Guiné-Bissau, onde o conselheiro, o porta-voz do Presidente da República, afirma que Umaro Sissoko Embalo, que é o Presidente, jamais interviu nos assuntos da justiça. António Oscar Barbosa, que reagia às afirmações do advogado de defesa de dois detidos na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro, que acusou Embalo de obstruir as decisões judiciais e considera tais declarações falsas. Lassana Kassamá.
António Oscar Barbosa desmente afirmando que o Presidente da República não tem nada a ver com o que a Justiça faz ou deixa de fazer.
Não tem nada a ver com o que a Justiça faz ou não faz. Absolutamente não interfere na vida dos tribunais. Absolutamente falsas, inconsistentes, porque não há nenhuma prova material que pode justificar isso. Isso é absolutamente infantil.
Nesta entrevista à Voz da América, o conselheiro porta-voz do Presidente da República não descarta a possibilidade de uma ação judicial contra o advogado Marcelino Tupé.
É da sua responsabilidade e ele poderá, mais tarde, ser chamado à ordem nos tribunais para poder comprovar o que tem vindo a afirmar.
Sr. Doutor, na sua opinião, quem estaria em posição de obstruir uma decisão judicial faz esse caso em concreto?
Isso é uma pergunta que a resposta vem do Ministério Público, vem dos tribunais. Nós não temos nada a ver com isso, o Presidente muito menos.
O Presidente da República é garante da Constituição? cumpre e faz cumprir a lei. Por isso, perguntamos ao António Oscar Barbosa o que vai ele, o Presidente da República, fazer com que as decisões judiciais sobre o caso 1 de Fevereiro sejam cumpridas.
O Presidente, repito, não interfere nos assuntos diretamente conectados com os tribunais. O Tribunal é um órgão puramente independente, o Presidente é um garante da lei, mas as coisas têm que ter as suas tramitações. Nunca pode interferir, e nunca interferiu, e nem vai interferir, porque o Presidente se só tem consciência clara da sua responsabilidade, tem consciência clara e conhecimento claro de que não pode, não deve e não quer interferir nos assuntos judiciais.
Para o conselheiro porta-voz do chefe de Estado guineense, certas acusações que são dirigidas contra o Manuel Mokhtarsiso Koimalo visam criar um clima de instabilidade e de confusão na Guiné-Bissau.
Internamente, a situação está difícil devido aos preços dos produtos, por mais a necessidade que aumentaram brutalmente, não por nossa culpa, mas como consequência direta da crise internacional da guerra Rússia-Ucrânia. E as pessoas aproveitam esse mal-estar para tentar deitar gasolina no lume, procurando saídas que são contrárias ao Estado de Direito Democrático. Mas nós estamos conscientes de que nem tudo está bem, mas também nem tudo está mal.
Era António Oscar Barbosa Cancan, conselheiro porta-voz do Presidente da República, reagindo às acusações do advogado de defesa do processo 1 de Fevereiro, Marcelino Tupé, de acordo com as quais o chefe de Estado é quem está a impedir a libertação de alguns dos presos em conexão a este caso. Dá-se na Kassamã para a Voz da América.
Toda a atualidade sobre a Guiné-Bissau em www.voportugues.com. Somos a Voz da América. E vamos agora a São Tomé e Príncipe. Selmira Sacramento é a primeira mulher a ser eleita Presidente da Assembleia Nacional do país em 32 anos de democracia. O Oscar Medeiros reporta que ela foi eleita nesta terça-feira, depois de tomar a posse na 12ª legislatura, mais uma vez como deputada pelo partido ADE do Círculo de Mesoque, o segundo distrito mais populoso de São Tomé e Príncipe. Oscar.
Salmira Sacramento, única candidata ao cargo, foi eleita com 52 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto em branco. A dirigente da Ação Democrata Independente, licenciada em Biologia, tem 47 anos de idade e é deputada da Assembleia Nacional desde 2010. Salmira Sacramento foi presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe entre 2014 e 2018 e, nos últimos 4 anos, liderou a 3ª Comissão da Assembleia Parlamentar da CPLP. No seu primeiro discurso como presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Sacramento recordou Alda do Espírito Santo, a primeira mulher indicada para o cargo durante o regime de partido único entre 1975 e 1990.
Nesta hora, em que assumo plenamente as minhas funções de Presidente da Assembleia Nacional, os meus pensamentos vão para uma grande mulher santumense, a poetisa Alda do Espírito Santo, que num dia como hoje, há mais de 30 anos, assumiu a presidência da Assembleia Nacional. Foram necessárias mais de 3 décadas. Um longo parênteses que se abre e só agora fecha com a eleição de mais uma mulher a esta casa parlamentar.
Entre os desafios para a 12ª legislatura que hoje se iniciou, a nova líder do Parlamento santomense destacou a revisão da Constituição da República.
O país precisa de todos nós, de todas as ideias e contribuições. É neste debate sério, profundo e contraditório sobre as reais questões que afetam o nosso país e as nossas populações, que reforçamos o poder da nossa Assembleia e melhor servirmos o nosso povo.
Na instalação do novo Parlamento, saído das eleições de 25 de setembro, Abnildo de Oliveira, também da ADI, foi eleito primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, enquanto que Arlindo Barbosa, do MLSTP-PSD, a segunda força política mais votada nas últimas eleições, viu a sua candidatura para o cargo de segundo vice-presidente deste órgão, rejeitada pela maioria dos deputados. A eleição do segundo vice-presidente deverá agora acontecer na próxima sessão parlamentar e o MLSTP-PSD poderá indicar outro candidato. O novo Parlamento santomense é composto por 4 formações políticas, a ADI, com 30 deputados, o MLSTP-PSD com 18, o Movimento dos Cidadãos Independentes, Partido da Unidade Nacional com 5 deputados e o Movimento Basta com 2 deputados. O Presidente da República, Carlos Villanova, marcou presença na reta final da cerimónia e dirigiu uma mensagem ao novo Parlamento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Os legados não resolvidos do comércio e tráfico de africanos escravizados e do colonialismo, apartheid, pós-colonial e segregação continuam a prejudicar as crianças de ascendência africana em todas as áreas de vida. Este alerta foi dado por um grupo de especialistas das Nações Unidas que pede medidas para acabar com todo o tipo de discriminação e estereótipos. Álvaro Lúger Andrade.
O relatório apresentado à Assembleia Geral pelo Grupo de Trabalho sobre Pessoas de Ascendência Africana destaca a discriminação contra crianças de ascendência africana em áreas que incluem a administração da justiça, a aplicação da lei, educação e saúde. A presidente do Grupo de Trabalho, Catherine Namakula, escreve, e cito, devido à discriminação racial, estereótipos raciais, discriminação racial sistémica e xenofobia, as crianças de ascendência africana não são de todo consideradas crianças. Fim de citação. O relatório detalha como falsos estereótipos raciais de criminalidade, culpabilidade e perigosidade influenciam a tomar decisões em relação a crianças e jovens de ascendência africana, incluindo por pessoal do sistema judicial, tais como agentes da polícia, procuradores, advogados e juízes a nível mundial. Os peritos da ONU consideram que a infância das pessoas de ascendência africana é roubada por persistentes disparidades raciais no policiamento e nas intervenções familiares, incluindo a remoção de crianças e a cessação dos direitos parentais e a tomada de decisões e resultados racializados. O Grupo de Trabalho afirma ser chegado o momento de tomar medidas para pôr fim ao uso excessivo da força, às execuções extrajudiciais, às disparidades, ao perfil racial, aos estereótipos raciais, à discriminação racial sistémica, ao discurso do ódio e aos crimes de ódio. O grupo apelou ao índice de justiça racial para medir o progresso nessa área. Aqueles especialistas instaram as Nações Unidas e outras entidades interessadas a deixarem de utilizar imagens de crianças africanas e de crianças de origem africana em circunstâncias indignas para marketing e angariação de fundos e a abordarem estereótipos negativos. E concluíram que as crianças de ascendência africana não são sinónimo de pobreza.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Hoje é terça-feira, aliás, antes de falarmos da próxima peça que vamos apresentar, que tem a ver com as eleições, dizer que o programa África Agora acontece, tal como diz a nossa informação, sempre a sexta-feira. Na última semana falámos das relações África-Brasil, a projeção daquilo que pode vir a ser o 2023. Hoje é terça-feira, é dia de política aqui na América e hoje também é o dia de eleições legislativas. Aliás, este é o tema da rubrica de hoje com João Santa Rita.
Os americanos estão hoje a votar em eleições legislativas em que está em jogo a totalidade da Câmara dos Representantes e 34 dos lugares dos 100 lugares no Senado. Antes de avançarmos mais, importa dizer que mesmo antes do dia de hoje, já milhões de americanos tinham votado, graças a um cada vez mais sistema flexível de votação que permite a votação antecipada. Assim, até a segunda-feira, pouco mais de 39 milhões de eleitores já tinham votado. Até ontem, cerca de 40 milhões. As sondagens, neste momento, não indicam um bom dia para os democratas. As projeções são de uma derrota esmagadora dos democratas na Câmara dos Representantes. O portal Real Clear Politics fez uma média das sondagens e essa média indica que os republicanos vão terminar a noite com mais 31 lugares daqueles que atualmente têm, 212 contra 220 dos democratas. O portal 538 diz que os republicanos podem mesmo ganhar mais 40 lugares na Câmara dos Representantes. No Senado, onde atualmente cada partido tem 50 dos 100 lugares, a corrida é mais renhida, mas mesmo aí a média das sondagens não indica um bom dia para os democratas. Real Clear Politics indica que os republicanos poderão aumentar os seus lugares para 53. As eleições surgem numa altura em que a sombra de Donald Trump paira sobre as eleições, pois é agora claro que ele irá anunciar a sua candidatura às presidenciais de 2024, provavelmente ainda este mês, logo após as eleições legislativas de hoje. O Partido Democrata tem estado a tentar apresentar estas eleições como umas em que o futuro da democracia está em causa, fazendo-se sublinhar não só a sombra de Donald Trump, mas o facto de muitos apoiantes de Trump, que consideram que ele venceu as eleições, são candidatos em diversos círculos eleitorais. O próprio presidente Joe Biden repetiu isso, afirmando que o futuro da democracia nos Estados Unidos está em perigo. Amy Klobuchar é senadora do Partido Democrata e falou à cadeia de televisão CNN.
Donald Trump's shadow is looming over New Hampshire, looming over these states. There are 50% of Americans have election deniers on the ballot. We literally...
A sombra de Donald Trump paira sobre estes estados. 50% dos americanos têm candidatos que rejeitam o resultado das eleições nos seus boletins de voto. Literalmente, estes candidatos estão a atirar para fora a verdade, a destruir o primado da lei e riem-se ou negam da violência política. Não me interessa se você é democrata ou independente ou republicano moderado. É a democracia que está em jogo no voto e chegou a altura de se votar pela democracia.
I don't care if you're a Democrat, independent or moderate Republican. Democracy is on the ballot and it is time to vote for democracy.
Eram palavras da senadora Amy Klobuchar, senadora democrata. Chris Christie, antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, diz que este apelo, baseado no meio de que a democracia possa ser destruída, não tem pernas para andar.
I mean, look, when you don't have anything to say about the issues that the people care most about, what you try to do is set a fire someplace else and distract them.
Quando não se tem nada a dizer sobre as questões que preocupam mais as pessoas, o que se tenta fazer é iniciar um incêndio num outro lugar para as distrair. Mas não está a funcionar e não vai funcionar. Todas as sondagens indicam que aquilo que mais preocupa as pessoas neste momento é a economia e a inflação. É isso que as preocupa.
All of the polling shows that what people care about the most right now is the economy and inflation. That's what they care the most about.
Eram palavras do antigo governador republicano Chris Christie. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. As sondagens, com efeito, indicam isso, que, aliado à impopularidade de Joe Biden, cria um problema difícil para os democratas. Aliás, é isso o facto de que, tradicionalmente, o partido que controla a Casa Branca perder sempre lugares nas eleições legislativas de meio mandato presidencial, e os democratas devem assim preparar-se para uma noite de maus resultados. Hillary Rosen é estratega do Partido Democrata.
I'm a loyal Democrat, but I am not happy. I just think that we are, you know, we did not listen to voters in this election.
Eu sou uma democrata leal, mas não estou contente. Não ouvimos os eleitores nestas eleições e penso que vamos ter uma noite má. Esta conversa não vai ter muito impacto na terça-feira, mas espero que tenha um impacto para o futuro. Quando os eleitores dizem repetidamente que o que mais os preocupa é a economia, escutem-nos. Deixem de falar da democracia estar em jogo. A democracia está em jogo porque as pessoas lutam muito sobre o que é que as eleições significam para elas. Os eleitores já disseram que o que querem ouvir e não parece que os democratas escutaram. Eram palavras da estratega do Partido Democrata Hillary Rosen. Ela estava a falar à cadeia CNN. Há que dizer que, no meio de todas estas previsões pessimistas para os democratas, as sondagens não são sempre certas e os democratas esperam que possam pelo menos manter os 50 lugares no Senado, que lhes dá a maioria, já que o desempate é feito de acordo com a Constituição pela vice-presidente Kamala Harris. Para os democratas, naqueles círculos eleitorais em disputa para o Senado, a sua esperança já age em que os seus eleitores saiam às urnas em grande número. Dentro de poucas horas, vamos ficar a saber a verdade.
E agora falemos de saúde. Cerca de 10 milhões e 600 mil pessoas tiveram tuberculose no ano passado, um aumento em 4,1% de casos em relação a 2020. Estes dados são do Relatório Global da Tuberculose 2022 da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Segundo o documento citado pela UN Radio, desse número, 1,5 milhão de pessoas morreram da doença, entre elas 187 mil eram HIV positivas. A resistência a medicamentos também aumentou 3% entre 2020 e 2021, com 450 mil novos casos de tuberculose resistente a medicamentos em 2021. Esta foi a primeira vez em muitos anos que um aumento foi reportado no número de pessoas que adoecem e na resistência a medicamentos. Muitos serviços, diz o relatório, foram interrompidos durante a pandemia da Covid-19 em 2021, mas o impacto no combate à doença foi mais grave. E também acrescentam-se os conflitos em curso na Europa Oriental, África e Médio Oriente, que agravaram a situação à população vulnerável, diz aquele relatório. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que a pandemia ensinou que, com solidariedade, determinação, inovação e o uso equitativo de ferramentas, podemos superar graves ameaças à saúde. Tedros disse também, ou melhor, pediu para que essas lições sejam aplicadas à tuberculose. O relatório que estamos a citar também traz dados sobre a redução nos gastos globais em serviços essenciais da tuberculose, na ordem de 6 mil milhões de dólares em 2019 para 5,4 mil milhões em 2021. No meio deste progresso estagnado, ou melhor, da falta de progresso, há alguns sucessos. 26 milhões de pessoas foram tratadas para a tuberculose entre 2018 e 2021, ainda muito aquém de 40 milhões de metas estabelecidas para o mesmo período. Dos 30 países com mais casos, Bangladesh, Brasil, China, Uganda e Zâmbia estão entre os que têm níveis mais altos de cobertura ou que tiveram mais cobertura em 2021.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
O desporto na Voz da América, iremos acompanhar o Mundial de Qatar, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América em português. E antes do final, o resumo de notícias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país está pronto para negociações com a Rússia desde que as fronteiras do país sejam restauradas, as vítimas da invasão russa sejam indemnizadas e haja esforços para responsabilizar os responsáveis de crimes de guerra. O jornal americano Washington Post escrevia que os Estados Unidos queriam que a Ucrânia demonstrasse estar pronta a negociações. O diretor do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse que a principal condição para negociações é a restauração da integridade territorial do seu país. Danilov disse que a Ucrânia precisa também de garantias em termos de defesas antiaéreas modernas, tanques e mísseis de longo alcance. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, está entretanto de visita a Kiev e manifestou ao presidente ucraniano o apoio firme dos Estados Unidos à Ucrânia. A Ucrânia recebeu o primeiro sistema avançado de defesa antiaérea NASAM e um outro sistema a SPID fornecido pela Espanha. Os Estados Unidos anunciaram ontem uma segunda ronda de sanções a pessoas e companhias em África que acusam de fornecerem apoio material ou financeiro ao grupo Estado Islâmico. Estas sanções têm como alvo entidades sul-africanas, incluindo o dirigente de uma célula, Farhad Humer. Um total de 4 pessoas e 8 companhias são alvo destas sanções, que se seguem a outras aplicadas a uma célula de Estado Islâmico envolvida no tráfico de armas na Somália. No Quênia, um tribunal ordenou aos pilotos da companhia aérea do país para regressarem ao trabalho até o dia de amanhã. A companhia alegou que a greve de pilotos é ilegal. Os membros do sindicato dos pilotos da Kenya Airways, que representa cerca de 400 pilotos, entraram em greve no sábado depois do fracasso de negociações sobre contribuições de reformas e pagamentos adiados. A greve levou ao cancelamento de dezenas de voos de uma das maiores companhias do continente africano. As autoridades judiciais do Irão avisaram hoje que serão firmes contra quaisquer pessoas que causem perturbações ou cometam crimes nas manifestações antigovernamentais que têm assolado o país há 8 semanas. Na província de Teherão, mais de 1000 pessoas já foram indiciadas por participar naquilo que o governo disse serem motins. Um porta-voz descreveu o que tinha pedido aos tribunais e instituições de segurança para lidarem com firmeza contra as pessoas que causam distúrbios. Hoje, estudantes da Universidade de Ciência e Cultura em Teherão manifestaram-se, mas não há notícias de confrontos. Apoiantes do antigo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, bloquearam hoje ruas perto da capital Islamabad, forçando o encerramento de escolas em manifestações de protesto contra a tentativa de assassinato de Khan. A polícia disse, entretanto, que um homem esteve envolvido no ataque ao antigo primeiro-ministro, que tinha anteriormente afirmado que 12 homens tinham estado envolvidos. Khan foi atingido a tiro na perna na quinta-feira, quando liderava uma marcha em direção a Islamabad para pressionar para a realização de eleições. Khan perdeu o controle do governo em abril, após um voto de não confiança no Parlamento. E assim, com as notícias, o resumo de notícias, chegamos ao ponto final desta terceira parte da emissão vespertina, sonoplastia de Joe Gill, na produção o Mariano Bartolomeu, ao microfone a Mães Miguel. Continuo em www.voaportugues.com. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, liderou recentemente uma delegação interinstitucional americana que visitou os principais países do Sahel, Mauritânia, Mali, Níger e Burkina Faso. A delegação reuniu-se com líderes governamentais, militares e da sociedade civil para discutir questões de segurança, governação e desenvolvimento. Uma das ameaças mais terríveis que os 4 países enfrentam é o aumento da violência terrorista. Numa conferência de imprensa após o seu regresso, a subsecretária Nuland observou que os Estados Unidos estão a trabalhar em estreita colaboração com os militares da Mauritânia, Níger e Burkina Faso para os apoiar nos seus esforços para proteger as suas populações. Ela descreveu a Mauritânia como uma ilha de estabilidade há 10 anos num bairro muito, muito difícil e elogiou o sucesso da Mauritânia com o apoio dos Estados Unidos e outros atores internacionais no combate ao terrorismo. Ela observou, no entanto, a preocupação dos líderes da Mauritânia com os acontecimentos no vizinho Mali, particularmente depois da entrada das forças Wagner, apoiadas pela Rússia. Desde o envio das forças do grupo Wagner para o Mali, no final do ano passado, os incidentes terroristas aumentaram significativamente. Além disso, há abusos de direitos humanos em toda a região onde eles se encontram. Disse a subsecretária Nuland: nós nos preocupamos que essas forças não estejam interessadas na segurança e na proteção do povo do Mali, mas sim em se enriquecerem a si mesmos e explorar o país, piorando ainda mais a situação do terrorismo. A subsecretária Nuland observou que, por causa do golpe no Mali, os Estados Unidos estão limitados por lei na forma como podem apoiar as forças do governo, e a situação é exacerbada pela decisão dos líderes malianos de convidar o grupo Wagner. Não vamos operar no mesmo espaço, disse ela. Como nota positiva, a subsecretária Nuland observou que parece que o governo interino do Mali mantém o seu compromisso de realizar eleições em 2024. Ela também disse que, durante a sua visita ao Burkina Faso, o presidente interino Ibrahim Traoré e a sua equipa disseram-lhe inequivocamente que a Burkina Faso quem defenderá a segurança da nação e não tem intenção de convidar o grupo Wagner. De forma trágica, o Sahel tornou-se num epicentro do terrorismo. A resposta não pode ser recorrer a forças sem preocupação para o bem-estar das pessoas que ali vivem. Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com seus parceiros para ajudar os povos da região a lidar com os desafios de segurança que enfrentam. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.